Vamos abrir a edição desta sexta-feira falando sobre atividade física, atividade esportiva e o quanto isso impacta na saúde de quem pratica isso diariamente, claro, com segurança, com acompanhamento, fazendo da forma correta e como tem que ser. Recebendo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel, a professora Suzy Padoin, professora e coordenadora do curso de Educação Física, que é quem vai nos trazer essas orientações sobre o esporte na vida das pessoas. Suzy, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN.
O que realmente significa ter essa qualidade de vida que todo mundo fala, que olha, quem pratica esporte, quem faz atividade física tem uma vida melhor. Mas o que é então essa vida melhor com esporte?
Bom, quando a gente fala de vida melhor, nós estamos falando de qualidade de vida. Para ter uma boa qualidade de vida, nós relacionamos o exercício físico e aí a gente tem o esporte, que é um agregado do exercício físico, juntamente com uma boa alimentação e uma boa qualidade emocional, né? Então a gente relaciona físico, por isso que a educação física traz mente sã, corpo são, né? Porque a gente relaciona a mente e o corpo, então tudo está relacionado.
Suzy, tem diferença entre fazer exercício e praticar um esporte?
Tem.
Na verdade, quando a gente fala de exercício e esporte, dentro do esporte,
nós temos inúmeras modalidades, né? E aí, dentro dessas modalidades, você está praticando algum exercício específico da sua modalidade propriamente. Então, a diferença é, quando a gente está falando de exercício, nós estamos tratando lá da academia, dos estúdios, dos treinamento funcional, e tem várias modalidades, né? Temos também a parte de aulas de sala, são alguns exemplos. E o esporte tem as modalidades no qual, para a preparação física dessas modalidades, temos o exercício alinhado, né? Então, são conjuntos, né?
Isso. E eu queria que você falasse um pouco mais, na sua primeira resposta você falou sobre essa relação do corpo com a mente. O quanto o bem-estar corporal influencia nesse bem-estar mental, emocional, psicológico, de modo geral?
100%, né? Porque hoje não tem como você trabalhar só o físico ou só a mente, né? Você tem que relacionar os dois. Então, principalmente depois da pandemia, nós percebemos que isso se tornou um agravante, né? Ainda maior. É mais importante ainda quando as pessoas perceberam que estavam dentro de casa, todo mundo estava isolado. E aí, você estar isolado, onde se fecharam as academias, se fecharam todos os espaços, as pessoas elas começaram a ter toda a parte emocional agravada. Então, a partir desse momento, deu um boom, tanto para a parte de exercício, quanto para a parte mental. Porque não tem como não relacioná-las. Não existe a possibilidade de você ter uma boa qualidade de vida se você não tem um corpo saudável e uma mente saudável.
Bom, e já que a motivação da nossa conversa hoje é sobre os efeitos dessas atividades físicas no corpo, eu queria que você explicasse para nós, e eu acho que a maioria das pessoas também tem esse questionamento. Por que que numa atividade física, naquele primeiro momento tem aquele desconforto, às vezes aquela dor, alguma coisa nesse sentido, mas depois do exercício tem aquela sensação de satisfação e de prazer. Parece que foi bom aquele exercício. Por que que isso acontece?
Bom, quando a gente começa a fazer um exercício, primeiro a gente tem a dor, né? A dor muscular, que a gente chama de dor muscular de início tardio, de acometimento tardio, porque a gente não está adaptado, né? Então, para a gente criar um hábito do exercício, tem estudos que falam que são 20 dias, 30 dias, 60 dias, tem vários estudos. Então, inicialmente, a gente tem a dor e também a dor ela nos remete, muitas vezes, à desistência, né? Porque você vai fazer um exercício e aí você fica 3 dias com dor, 5 dias com dor. Mas a dor ela é um processo natural, porque o nosso corpo não está adaptado, o nosso músculo não está adaptado àquele exercício. E aí, depois que você faz o exercício, tem essa sensação de bem-estar por conta da liberação de endorfinas, né? A parte hormonal, que é uma das partes que tem um grande impacto do exercício, né? Primeiro, essa parte hormonal também.
Muita gente assimila as atividades físicas apenas quando estão com algum problema de saúde. É aquele momento em que ela começa a correr atrás do prejuízo, aí ela se dá conta, poxa, eu preciso fazer uma atividade, mas na maioria das vezes é por causa de algum outro problema, algum outro fator. Mas, na verdade, eu acho que se nós já tivéssemos a prática da atividade física antes de alguma doença ou antes de algum problema corporal, alguma coisa assim, eu acho que talvez até evitaríamos muitas das doenças que hoje a maioria das pessoas tem, não é?
Com certeza. Se a gente for pegar dados aqui da nossa cidade, só neste ano já abriram mais de 10 academias. Olha o tamanho da cidade e tem mais de 10 academias. E mesmo assim, mais de 47% da população brasileira é sedentária. Você imagina, Marcelo, se a gente tivesse, por exemplo, mais 10% da população fazendo exercício. Quantos espaços formais para você ter a prática teriam? Então, embora todo mundo hoje, ou a maioria das pessoas, entendam a importância, o nosso Brasil, o mundo, ele está indo para um rumo que não é interessante, que é o quê? O sedentarismo e a obesidade.
Isso. Daqui a pouquinho a gente vai entrar também nessas questões um pouco mais detalhadas, mas eu acho importante, Suzy, trazer aqui uma definição correta do que é o sedentarismo. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas acreditam que o sedentarismo é ficar sentado o dia todo, deitado o dia todo e comendo. Mas, na verdade, o sedentarismo não é somente isso, né? Tem outras situações que, às vezes, a gente nem sabe, mas que pode contribuir para esse comportamento sedentário. Que comportamentos são esses?
Bom, quando a gente trata do sedentarismo, dos comportamentos, a gente tem alguns fatores que são bem interessantes. Por exemplo, se a gente está num ambiente onde nós não temos pessoas próximas que têm essa aderência ao exercício, a gente também tende a ser sedentário. Né? Assim como se a gente vive num ambiente onde as pessoas elas têm hábitos saudáveis, fazem exercícios, você tende a aderir a isso. Né? Junto disso, as mudanças atuais, né, de urbanização, onde as pessoas têm uma redução do número de espaços de prática, e isso limita, porque às vezes a pessoa ela sai para trabalhar muito cedo, retorna tarde, e aí tem essa dificuldade de encontrar um espaço para prática. A alimentação, onde ela não é uma alimentação saudável, então também contribui para essa parte de sedentarismo. É. Então, são alguns fatores. Assim como hoje, tem estudos que falam que se a gente ficar sentado mais do que 8 horas por dia, já tem inúmeros malefícios para a nossa saúde. Por isso que alguns relógios, alguns celulares, eles começam a apitar, né? Alguns aplicativos, eles começam a apitar, sei lá, de uma em uma hora, 30 em 30 minutos para você levantar, dar uma volta, que isso tem grande relação com redução de doenças, principalmente respiratórios.
Vamos falar um pouquinho também, Suzy, sobre o perfil da pessoa que pratica a atividade física ou uma atividade esportiva. Por exemplo, criança não vai em academia. Academia é uma coisa um pouco mais ali do jovem, do adulto, ou até mesmo da pessoa idosa, mas fato é, criança não vai em academia e acaba que, como se falar da atividade física para uma criança? Ainda ontem nós aqui no programa falávamos sobre obesidade infantil e o quanto esse comportamento hoje das tecnologias de forma muito presente na vida das crianças tem tirado a possibilidade e a oportunidade dessas crianças de correr, pular, brincar, aqueles momentos habituais que qualquer criança poderia ter, mas que devido à presença de telas acaba não tendo. Então, como se pensar uma vida saudável para as crianças, por exemplo?
Quando a gente aborda essa questão infantil, é bem delicada, né? Porque hoje o mundo ele teve uma mudança drástica, né? Igual eu falei antes, aumentou a urbanização, reduziu-se os espaços, é um pouco mais perigoso, né? Deixar a criança brincar na rua, por inúmeras situações, né? E o excesso de telas é um fator que a gente tem que ter um alerta, acende um alerta muito grande. Até esses dias eu dei uma palestra numa cidade aqui vizinha e eu tive que estudar alguns dados, né? Pesquisar e entender. E aí eu encontrei alguns artigos que me chocaram um pouco. E aí tinha dados assim, crianças de 0 a 2 anos, 5% delas já tem celular hoje, possuem celular. Crianças de 3 a 5 anos, 20% delas tem celular. Se você tem um aparelho celular, né, qual que é a probabilidade dessa criança querer sair da tela e ir, por exemplo, para uma escolinha de modalidades esportivas, para um clube? Ou brincar com o amigo. Será que ela vai escolher isso ou ela vai escolher o celular? Fora que a gente sabe os efeitos, os prejuízos que tem o excesso de telas, tanto para a parte cognitiva, física e mental. Então isso dificulta, né, essa inserção no mundo esportivo. Né? Embora a gente tenha inúmeras possibilidades de inserção. Hoje, se a gente pegar aqui a nossa cidade, a nossa região, todo município possui ou algum incentivo de prefeitura, né, onde as crianças podem participar de inúmeras modalidades, ou até mesmo privadas, né, questão de modalidades de lutas, artes marciais, as modalidades esportivas de modo geral, e é extremamente benéfico para a saúde mental, física e cognitiva. Só que a gente tem alguns agravantes hoje que, querendo ou não, é responsabilidade dos pais. Os pais têm uma grande responsabilidade nisso, né?
Estamos conversando com Suzy Paduim, professora e coordenadora do curso de Educação Física, falando sobre os efeitos do exercício físico e do esporte na qualidade de vida. Suzy, falamos sobre o público infanto-juvenil, vamos falar agora dos idosos, porque os idosos também são estimulados, são convidados a ter uma vida mais saudável. Na verdade, muito se fala em, antes de chegar na terceira idade, já se buscar ter uma vida saudável e uma atividade física. Mas, levando em conta que a maioria das pessoas muitas vezes não tem esse hábito, na terceira idade acabam se dando conta da importância disso e buscando praticar essas atividades. Também é importantíssimo, não é?
Com certeza. Inclusive, nós temos dois projetos de idosos, três, para ser mais precisa. Três projetos de idosos na Univel, onde a gente trabalha essa parte do exercício. E nós percebemos a evolução desses idosos em coisas muito comuns para nós hoje. Pessoas mais jovens falam assim, nossa, mas isso é muito simples, você se agachar para pegar uma sacola do mercado é muito simples, mas para o idoso não é. Então, a gente consegue perceber toda essa evolução, porque para o idoso, qual que é a ideia do exercício? Para o idoso é autonomia. Ele quer ter autonomia, ele quer conseguir tomar banho sozinho, se vestir sozinho, colocar a meia no pé, colocar o calçado, pegar o ônibus, conseguir fazer uma ligação, ir no mercado. Onde ele precisar, ele quer fazer, ele quer ter autonomia. Mas para ele ter autonomia, ele precisa ter algumas capacidades físicas, né? Ele precisa ter força, ele precisa ter resistência, precisa ter uma boa flexibilidade, enfim. E aí as pessoas muitas vezes só se dão conta lá na terceira idade, realmente, quando elas precisam. Isso é um fator que hoje a gente percebe muito. Quando a gente questiona essas pessoas, que elas vão começar a prática, elas já falam, nossa, eu nunca fiz, nunca. Mas aí eu me aposentei e eu vi que, meu Deus, eu tô muito debilitada, tô perdendo muito rápido e eu quero ter autonomia.
É muito interessante você falar isso, porque realmente essas atividades do dia a dia, coisas cotidianas mesmo, básicas, tem pessoas idosas que têm uma dificuldade imensa de fazer. Subir uma escada, por exemplo. Tem idoso que, para ele, é difícil subir uma escada pequena que seja. Às vezes, tem aquela pessoa que tem uma mobilidade reduzida, anda devagar, não consegue correr, não consegue, às vezes, atravessar a rua, precisa ali de tempo, paciência. E isso também afeta, certamente, o emocional. Não à toa, a gente encontra alguns idosos que, às vezes, têm esses problemas de mobilidade e aí eles reclamam, eu não consigo andar mais rápido, eu não consigo subir uma escada, eu não consigo carregar as sacolas do supermercado. E são atividades tão simples, não é?
Tão simples, muito simples. E aí, quando a gente trata do idoso, a gente tem mais um fator, quedas, né? Porque hoje o que mais acomete um idoso são fraturas causadas por quedas. Quedas que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse o exercício. Então, só para tratar um exemplo, na terça-feira eu fui passar alguns exercícios num dos projetos nossos aqui do bairro, e aí uma das senhoras tinha caído. Ela não lembrava nem direito como ela tinha caído, porque quando ela se deu conta, ela já estava no chão. Isso que ela é uma pessoa que já está aderindo à prática, né? Então, a gente tem esse problema, porque se você cai, que é um grande fator hoje, porque a gente tem uma preocupação, pode ter fratura, principalmente de fêmur, né? E aí a recuperação ela é muito lenta. Consequentemente, a gente está afetando a qualidade de vida e talvez a expectativa de vida do nosso idoso.
Suzy, vamos falar um pouquinho também sobre essa questão do ambiente, não é? Temos aí o fato de sermos pessoas de relações humanas, temos família, temos colegas de trabalho, enfim, convivemos com outras pessoas. E o fator ambiente, ele é determinante nos nossos hábitos também. Se nós estamos inseridos num ambiente de pessoas que têm bons hábitos, de alguma maneira isso também vai nos influenciar a ter esses bons hábitos. Assim como o oposto, estarmos num ambiente de hábitos totalmente inadequados e não tão saudáveis assim, nós, ali pela influência, pelo movimento, também vamos ter essa despreocupação com a saúde. O quanto o ambiente é importante na saúde, na atividade física?
Totalmente. Hoje nós temos alguns fatores ambientais onde a gente fala que eles são modificáveis, né? Você estar num ambiente, a gente trata alguns termos, né? Por exemplo, fatores obesogênicos, que é voltado à obesidade, que hoje está em alta, né? Nós sabemos que daqui 10 anos, cada 4 pessoas, uma vai ser obesa.
Tanto a infantil quanto a adulta.
E aí imagina que conforme vai avançando os anos, meu Deus, vai assustando mais ainda. Porque está relacionado ao fator ambiental, né? Você estar num ambiente onde as pessoas elas não têm cuidados alimentares, você tem estímulo a isso, então você também tende a não ter esses cuidados. Assim como o oposto, né? Então tem uma relação total com isso, é uma relação direta. Por isso que todos os nossos hábitos, eles mudam, eles podem mudar, né? Tem pessoas que falam, não, mas eu não consigo mudar meu hábito. Mas e o ambiente que você está inserido? Será que é um ambiente que está favorecendo? Então tem muita relação com isso.
E para finalizarmos a nossa entrevista, Suzy, eu acho que muitas pessoas passaram já por essa experiência e por essa frustração. Às vezes ela está motivada, ela quer fazer uma atividade física, mas aí ela começa e depois para. Ela sempre, eu vou fazer isso, na segunda eu começo, vou fazer caminhada, vou fazer uma atividade, mas fracassa. Ela não consegue levar isso adiante. Então, acho que é aquele momento também de você, enquanto profissional da educação física, levar essa orientação para quem está nos ouvindo, para que, claro, sempre é tempo de começar, é louvável que haja uma iniciativa de começar uma atividade física, mas conhecendo seus limites, sabendo que não vai mudar da noite para o dia, tem que começar aos poucos e, na medida do possível, com o acompanhamento de um profissional, não é?
Exatamente. Quando a gente fala dessa parte da importância do começar, igual eu comentei antes, existe um período para a gente se adaptar a criar o hábito. Então, se a gente consegue iniciar, entendendo a importância do exercício, a gente consegue iniciar, né? E aí, se você mantém, você cria o hábito. Depois que você cria o hábito, você não quer mais parar. Vira um vício bom, né? Tanto que eu converso com várias pessoas e todas elas falam exatamente a mesma coisa. Porém, precisa ter uma boa orientação, precisa buscar pessoas formadas, né, que elas profissionais, graduados, para que não haja aplicação do exercício de forma incorreta, acarretando então em lesões. E aí, até para poder fechar, tem algumas frases que elas são mais de efeito, né, que impactam. E uma delas, ela fala o seguinte, que embora o mundo hoje esteja muito corrido, né, porque a desculpa das pessoas é isso, correria. Se hoje você não tem tempo para você cuidar da sua saúde, amanhã você vai ter que arrumar para cuidar da doença. Então, acho que isso é o que mais impacta, porque se hoje a gente fala que não tem tempo, mas e aí, quando a gente está doente, a gente não arruma tempo? E aí fica um outro alerta. E aí talvez para o pessoal já pensar, porque hoje a gente tem também um aumento do número de câncer. Só para ter uma ideia, hoje se você fizer 7 mil passos por dia, vai reduzir em 11% a chance de você ter um câncer. Se você fizer 9 mil passos, reduz em 16%. A gente está falando de caminhar, E olha quanto reduz de um assunto extremamente assustador, né? Então fica aí a dica para o pessoal.
Suzy, chegamos ao final da nossa entrevista. Obrigado pela sua participação.
Muito obrigada pelo convite.